Conversando com o Especialista.
Aqui no programa Saúde no Ar, então bom dia a vocês aqui que estão com a gente para esse bate-papo. Nós convidamos, portanto, para falar sobre esse assunto, Dr. Cristiano Soster, ele que é diretor da Atenção Básica aqui do Estado da Bahia, Secretaria de Saúde do Estado. Bom dia, bem-vindo, Cristiano.
Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar conversando com vocês e acho que a gente precisa estar aprofundando, né, esse assunto. É, até porque ele é de extrema relevância para toda a população baiana.
Né? Esse é um assunto que deve realmente interessar a comunidade, porque atinge direto o atendimento, sobretudo numa área essencial, que é a atenção básica, né? A porta de entrada para o sistema de saúde. Bem-vindo também Ricardo Luiz Mendonça, ele que é presidente do Conselho Estadual de Saúde e atendeu também gentilmente ao nosso convite. Muito obrigada.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes do programa Saúde no Ar. Queria parabenizar a rádio de estar discutindo uma situação grave hoje, que atinge os 407 municípios do estado da Bahia e alguns já com desassistência na atenção básica.
E toda sexta-feira, Ezequiel Oliveira, que também faz parte aí do nosso quadro de colunistas com o quadro Saúde e Cidadania, também aqui presente hoje. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Sosta. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Magna. Bom dia, Tesoura. E bom dia a todos os ouvintes. Paz e bem para todos. Posso já começar? Então vamos lá. Bem, eu preparei um editorial. Como a gente também está em processo de celebração dos direitos humanos, nunca é ruim lembrar, ao contrário, faz-nos cada vez mais fazer uma reflexão sobre a nossa humanidade. Humanizar é preciso, ser humano imprescindível. Artigo 25. Toda pessoa tem o direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar a sua família, a saúde e o bem-estar, principalmente quando a alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários. E tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou nos outros casos de perda de meio de subsistências e circunstâncias independentes da sua vontade. A maternidade e a infância têm direito à ajuda, assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção social. Artigo 26. Toda pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todas em plena igualdade, em função do seu mérito. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade de todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades nas Nações Unidas para a manutenção da paz. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero da educação a dar aos seus filhos. A humanização no atendimento em saúde tão necessária e atual, uma vez que a constituição de um atendimento calçado em princípios como a integralidade da assistência, a equidade, a participação social do usuário, na possibilidade de resgate do homem, do humano, naquilo que ele é próprio, é que pode residir a intenção de humanizar e fazer em saúde. Buscar formas efetivas para humanizar a prática em saúde nos levará à excelência nas práticas e eficiência na gestão. Assim, problemas relacionados à desumanização serão minimizados, tais como as longas esperas e atendimento de consultas e exames, ausência de regulamentos, normas e rotinas, deficiência de instalações e equipamentos, bem como falhas na estrutura física, esperas às consultas e entradas, nas admissões em tempo dilatados, nos atendimentos impostos aos exames e aos tratamentos, no amontoado humano dentro das salas. A despersonalização, a falta de privacidade, a aglomeração, a falta de preparo psicológico e de informação, bem como a falta de ética por parte de alguns profissionais. O doente é um número, um caso, um objeto de atividades, mas não um centro de interesse. Jornada dupla ou tripla, ocasionando sobrecarga de atividades e cansaço, o contato constante com pessoas sob tensão. e, em alguns casos, ambientes inapropriados para as práticas e procedimentos. Humanizar é preciso, ser humano é imprescindível. Soster, eu gostaria que o senhor, aliás, o doutor Soster, desculpe, né, começasse a falar um pouco sobre essa questão, esse paralelo de humanização com os dados apresentados do governo do Estado e com o processo do Mais Médico, que foi um programa que realmente veio tentar humanizar uma saúde que, ao longo de nossa história, como educação, ela vem realmente com vários déficits civilizatórios. Eu queria que você nos falasse um pouco sobre esses números que você traz do governo, de todo o Estado, né, porque é a responsabilidade da pasta, e traz com muita propriedade esses números e nos apresente o que avançou, o que precisa ser avançado, o que a gente espera que daqui para frente aconteça, já que as redes sociais estão escancarando cada vez mais as filas, os problemas, e a gente precisa apresentar soluções.
Bom, obrigado novamente para a gente ter a oportunidade de estar falando daquilo que a gente tem de avanço, mas também os desafios, que são enormes. Acho que a população ela percebe isso, né? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar de que o Sistema Único de Saúde ele tem 30 anos. Então, ele é novo. Se a gente considerar esses 518 anos que o Brasil tem de história, né? E nesses 30 anos, uma das coisas se reafirmou para garantir o direito à saúde, que é ter uma atenção básica estruturada, ou seja, ter postos de saúde mais próximos das pessoas para que ele possa garantir o acesso a esse sistema, possa iniciar o processo de promoção da saúde, fazer prevenção, e ele é responsável pela totalidade da população. Então, por isso que a gente precisa investir tanto na atenção básica. Todas as pessoas que estão me ouvindo devem perceber de que, quando elas têm alguma necessidade relacionada à vacina, é no posto de saúde. E a gente está falando de todas as crianças que precisam de vacinação, idosos, trabalhadores, ou seja, é a grande maioria da população que necessita de atenção básica. O pré-natal, a mulher que está grávida, ou antes mesmo de engravidar, é na atenção básica, no posto de saúde, que ela precisa buscar para iniciar um processo de prevenção, iniciar seus exames, todas as orientações. Aquela pessoa que tem diabetes, é o acompanhamento todo deve ser feito no posto de saúde. Isso a gente está falando de milhões de pessoas. Na Bahia, nós temos uma cobertura que chega a mais de 10 milhões de pessoas que são cobertas pela Estratégia de Saúde da Família. Isso é suficiente? Para alguns municípios é. Para Salvador e outros 17 municípios, não, porque esses municípios têm menos de 70% de cobertura. No caso de Salvador, ele chega a 29%, esse mês está com 27,43% de cobertura da Estratégia de Saúde da Família. Ou seja, a gente então pode, logicamente, estabelecer de que mais de 70% das pessoas estão desassistidas, não tem o mínimo. E aí, para isso, para elas conseguirem ter a garantia do seu direito, precisam ir para hospitais, para pronto-atendimentos, pegar fila, e não vão ter um acompanhamento continuado. Então, o hipertenso vai ter que voltar quando tiver uma crise, e não quando ele precisa do medicamento ou da prescrição. Então, isso é um problema. E daquilo que a gente vem percebendo, desde quando se iniciou esse governo democrático participativo com Jacques Wagner, a gente conseguiu sair de uma cobertura que era de populacional de postos de saúde, que era de 50%, e hoje a gente já está alcançando 73%. Então isso demonstra o volume de investimento. Foram mais de 800 postos de saúde construídos pelo governo do Estado. Precisa mais? Muito mais. E não é por acaso que no último programa de governo de Rui Costa ele estabeleceu como prioridade a atenção básica e apontando para investimentos muito, muito importantes nestes municípios que hoje a gente vê como prioritários, né? Que são esses 18 municípios, mas também os outros que a gente precisa trabalhar com qualidade. A grande questão está principalmente nessa situação que foi a saída dos médicos cubanos, e a gente está falando de 856 médicos.
Esses números aqui na Bahia.
Aqui na Bahia, só aqui na Bahia. E com isso bagunçou literalmente a estrutura de saúde de todo o estado. Eu não estou nem falando da atenção básica, porque tem médicos que estão saindo de hospitais, tem médicos que estão saindo da UPA, médicos saindo do SAMU, médicos saindo de CAPS para entrar no programa Mais Médicos. A gente está falando de dos médicos que se inscreveram, que foram 848, sim, que se inscreveram, 449 vão migrar de um município para outro. Ou seja,
quase metade.
É isso, 52%. Ou seja, 52% vai ficar de buraco ainda para ser resolvido. Esse é um passivo que vai ficar para os municípios.
Esse, mesmo agora com Mais Médico, a inscrição que o Patrícia acabou de colocar, colocou o número, parece que até hoje já conseguiu.
É, hoje,
mesmo assim, você acha que...
É, hoje, vamos deixar bem claro assim, o Ministério da Saúde coloca de que mais de 90%
já foram
atendidos. Não. O que houve, na verdade, foi uma inscrição no sistema. Então, a gente tem 848 médicos que se inscreveram no programa. Para eles assumir, eles precisam, esse médico precisa ir até o município, levar a documentação dele, certificado, sim, de que ele é médico, certificar a carteirinha do CREMEB dele e outros documentos. O gestor municipal vai validar esse documento e aí, depois de validar, se ele iniciar o trabalho, é homologado. Então, hoje, dos 848, a gente tem 286 que iniciaram o trabalho.
Uma pergunta que ficou até na sexta-feira passada, que a população fica se perguntando. Se o projeto, o programa Mais Médico, o número um da exigência é que seja médico brasileiro, e por que que não houve essa adesão antes?
Isso é importante, sim. Todos os editais, desde o primeiro edital, sempre se solicitou, sempre se lançou como prioritário médico brasileiro. Então, o médico brasileiro poderia se inscrever. Se todos os médicos brasileiros ocupassem as vagas, não precisaria de editais chamar... E os médicos cubanos era terceiro edital, porque antes ainda tinha médicos brasileiros formados no exterior.
Pois é, e se isso foi dito no início e agora... eu estou falando assim porque é pergunta da própria população. E agora, a gente parece que vê quase 100% naturalizado esses crentes. Será que esses médicos realmente vão assumir? Essa é a pergunta que a gente precisa saber, né? Porque, imagina, por que então não assumiu antes? O que aconteceu que houve esse ato para que não... Que antes não foram prioridade, agora é prioridade? A população precisa compreender isso. Foi uma pergunta até que foi lançada para o representante do Conselho Regional de Medicina na semana passada, e a resposta que foi colocada é que não houve interesse por conta da situação financeira.
E até por conta da estrutura das cidades. Queria também que o Ricardo pudesse falar pouco, né, o que é que ele traz aí da fala dos conselhos, das entidades, em relação a essa preocupação, quando a gente sabe que não temos cerca de 70% da cobertura da atenção básica no estado, precisa... No estado da Bahia?
Não, só Salvador.
Em Salvador, na capital baiana. No estado, depois precisaríamos saber como é que está a abrangência toda no estado. Mas, enfim, uma porta de entrada para o serviço de saúde com esse tipo de déficit. Por favor, Ricardo, coloque também a sua fala aí, trazendo do conselho.
Na realidade, o Cristiano traz aqui faz uma análise, um panorama da realidade da atenção básica e da questão do programa Mais Médico, quando foi instituído lá em 2013. A gente tem uma dificuldade muito grande, e aí, falando pelo controle social, e também falando pelos conselhos, pelo Conselho Estadual de Saúde, que a grande parte da população não conhece, e o conselho, ele é um órgão deliberativo, fiscalizador, é o que aprova as contas do secretário e aprova as políticas de saúde do estado. Nós ficamos bastante preocupados com a retirada dos médicos cubanos, e de imediato convocamos a CESAB, e o Cristiano se fez presente na reunião do conselho, para discutir essa questão que tá grave. A gente tem visto, eu participei na última terça-feira, da Conferência Digital Indígena, e os índios estão desassistidos. Certo? Tem município hoje que tinha 100% de médico cubano na atenção básica. Qual é a preocupação disso hoje? A preocupação, que Ismael fala aqui, é por que os médicos brasileiros naquele momento não aderiram. E a gente tem que ser claro, não existe interesse, existe uma questão de cunho político, certo? Nesse processo. Os valores, como é que diz? Foi um valor significativo de R$ 11 mil, e hoje a gente vê a transferência dos médicos saindo da atenção básica e aderindo ao programa Mais Médico, porque você sai de 6 mil e poucos reais, que é a média de salário, e vai ganhar mais de 11 mil reais. Então, é esse interesse. Qual é a nossa preocupação hoje como controle social? É que Cristiano traz aqui um dado que hoje nós temos praticamente 200 médicos aderindo o programa Mais Médicos. Mas está aderindo para que município? Será que ele vai chegar naquele município longínquo? Será que o médico vai ter interesse? Será que a gente vai conseguir manter aquele médico atendendo e assistindo a população integralmente o período todo? Porque o que acontece? O programa, que os médicos cubanos deram certo, porque eles vieram aqui com pré-estabelecido uma temporalidade. E aí o que acontece? A gente já está ficando desassistido em outras, como na atenção básica, os médicos estão saindo, estão migrando de município para município. E isso é uma preocupação que a gente precisa ter a partir de agora. Em virtude disso, o Conselho, né, evocou o secretário e a gente pediu ao governo do Estado que, através do secretário Fábio, que fizesse uma intervenção, certo? Para que não deixasse a população desassistida. Acho que é o papel do governo, não tenho certeza. Sim. Que é o papel do governo. Agora, é claro que a gente precisa aqui deixar, e Cristiano fez uma fala e eu não poderia deixar de reafirmar isso, que o Conselho Estadual de Saúde já vem há 2 anos, certo? Fomentando que os municípios onde a cobertura da atenção básica, certo, não corresponde à realidade, não preconiza o que determina o Ministério da Saúde, que faça a discussão e que faça, por exemplo, como Salvador, que faça cumprir, certo, a cobertura da atenção básica. E o governo do Estado entendeu isso nesses 2 últimos anos e no próprio programa de governo, certo, coloca como prioridade agora a atenção básica.
Vamos ouvir a participação do Carlos Prazeres, nosso ouvinte está na linha, tem uma pergunta, um questionamento a fazer. Depois a gente segue também aqui com o Sócio, né, dizendo, e agora? Né, qual é a estratégia da Bahia? Quais são as cidades, os municípios que estão com o maior déficit de médicos? E qual será a estratégia para sanar essa questão? Carlos, sua pergunta, bom dia.
Bom dia, companheira Patrícia, bom dia, mesa.
Bom dia.
A gente viu você abraçar esse projeto aí, que não vai embora. Lá em Lamarão. Uhum.
Né, sim, podia... sim.
Mas vamos agora dizer agora aos médicos, não vai... A colocação, que é a minha preocupação, que quando veio Mais Médico, veio os cubanos para cá, o Conselho de Medicina, em geral, aí, pelo menos a imprensa dizia, que ficaram contra a vinda desses médicos. Né? E aí os médicos veio, começaram a trabalhar, atender melhor a população, dar assistência a quem não tinha. Tá? Aí vem o presidente eleito, fala besteira, os médicos vão embora. Aí os daqui, como vocês colocaram aí, 848 médicos, parece que queriam assumir, ocupar esses espaços, e de repente apenas 50% aceitam ir para o interior, tá? Ainda fica outro tanto de desassistidos, né? E o que é que a gente faz? Né? Aí a pergunta para vocês é o seguinte, o que é que os deputados federais podem fazer para mudar a lei, para que os médicos formados em faculdades públicas possam dar a contrapartida, ou seja, atender aos baianos em todos os rincões, porque o salário é bom sim, a gente sabe de salário de interior aí que é bom, os caras não vão porque lá não tem a estrutura que tem aqui em Salvador. O Obrigado. Que é que vocês diriam para isso? O povo está esperando uma resposta do governo do estado, o nosso companheiro Rui Costa. Um abraço, Deus abençoe a vocês.
Obrigado, então, Carlos Prazeres. É uma questão de legislação, tem que rever tudo, desde a base, desde a estrutura, só como sair, então, desse buraco, né, dessa lacuna aí dentro da saúde.
Uma das coisas que sempre foi apontado pelo Conselho de Medicina estava relacionada à questão, está relacionada à questão da estrutura física, né? Mas se a gente for pensar de 2011 até hoje, existiram alguns programas, inclusive um do governo do estado, onde a gente construiu unidades básicas, ou seja, deu uma estrutura nova para os municípios, isso não foram poucas unidades, foram mais de 800 unidades até hoje. E do governo federal, o estado realizou uma captação junto com os próprios gestores municipais para a construção de novas unidades. E isso fez com que a gente tivesse uma outra... Hoje a gente tem uma outra cara. Se vocês forem no interior, vocês vão ver unidades com estrutura, unidades que são, às vezes, maiores que alguns hospitais de pequeno porte. Né? Essa foi uma ação do governo Dilma Rousseff que lançou o programa Requalifica UBS. A Bahia foi o estado que mais captou proporcionalmente recursos. A gente captou 500 milhões de reais em reforma, ampliação e construção de unidades. Isso não é pouca coisa.
Muito dinheiro.
Então, é importante a gente saber disso. Isso foi uma ação que o governo do estado fez, foi lá, orientou os municípios, orientou inclusive como fazer as propostas, a inclusão nos sistemas. Para além disso, é importante colocar de que o estado da Bahia é um dos poucos estados que faz repasse de incentivo para atenção básica para os municípios. Só tem 9 estados no Brasil. E um deles é a Bahia, que faz repasse para os municípios, incentivando os municípios na atenção básica. Então, é só para mostrar de que assim, a gente tem feito muito já, mas claro que a gente precisa fazer muito mais, porque a necessidade da população é grande. E aí, o nosso secretário, Fábio Vilas Boas, ele tem sido protagonista nacionalmente. Ele levou essa discussão para o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, com a preocupação de buscar ampliar o quantitativo de médicos no Brasil. Ele tem clareza de que a opção de rompimento do contrato que teve com a OPAS foi por parte do governo cubano, por N motivos, e motivos muito, muito, muito importantes, né, para o governo cubano. Mas a gente, com isso, a gente precisa investir em outra área. E qual é a outra, quais são esses outros médicos? São médicos brasileiros que têm um título fora do Brasil. E se vocês pensarem, se a gente for analisar, nós temos 15 mil médicos que se formaram fora do Brasil. Se formaram em vários países, né? Dentre eles, inclusive, Cuba. É, mas existem médicos formados na Argentina, Colômbia, em grande quantitativo, Colômbia, Bolívia, Portugal, nos Estados Unidos, e inclusive.
Esse seria a aposta nesses médicos para que pudesse compor?
Essa é uma possibilidade mais rápida. Essa é a possibilidade mais rápida que a gente tem, que é da gente conseguir trazê-los para o Sistema Único de Saúde, capacitá-los na sua atividade. Sim. E depois de um período eles fazerem a prova da requalifica. Mas enquanto isso, eles prestarem serviço para a população. Então acho que é algo muito palpável. Agora, isso depende sim de uma adequação do programa. E aí o Ministério vai precisar estar envolvido, os deputados vão precisar sim se envolver, até porque se for necessária alteração na legislação, eles é que vão ter que protagonizar isso, mas isso tem que ser feito urgentemente. Né? O que a gente vai ver agora nos próximos dias é hoje termina a apresentação dos médicos. Sim. Então, a perspectiva é de que tem uma lacuna considerável pelo nível de que a gente está avaliando. Isso, a gente tem percepção de que serão em torno de 50%, um pouquinho mais de 50% das vagas ocupadas. Os outros 50% não vão ser ocupadas pelo programa Mais Médicos. E a gente vai ter um vazio de médicos que migraram para esse pro programa de em torno de 25%. Então nós vamos ter 75% de vagas, isso eu estou prevendo, né, que vão ficar vazias.
75%
de buraco na atenção básica que vai ficar. E isso é desassistência claramente para a população.
Isso por um período de quanto tempo? 75% de vagas, né, sem médico, sem cobertura, e isso num lastro de que período a gente está falando aí? Até quando isso vai ser revertido?
Daí o que acontece? Segunda-feira é feito esse balanço, é disponibilizado no dia 18 e 19 para uma tipo repescagem para os médicos brasileiros, porque eles vão ter acesso àqueles municípios que ficaram sem médico, e aí eles vão poder se dispor. Sim. Das vagas que sobrarem, aí é que vão ser oferecidas para médicos brasileiros que tenham títulos fora, no exterior. Então isso... e aí, esta talvez seja a esperança. Então a nossa esperança hoje está muito nesses profissionais que são formados no exterior.
Eu queria só pegar um pouco da fala de sorte, depois também inserir o Ricardo nessa pergunta, porque é claro que a gente reconhece, e você falou aqui, todo o esforço do governo do estado em fazer, em ampliar a rede de assistência. Mas antes mesmo, sorte, do programa Mais Médicos, a gente já tinha um déficit de atendimento na área da saúde, enquanto que o Brasil tinha uma média de 18 médicos para cada 1.000 habitantes, aqui na Bahia a gente tinha 1,9. Então, antes mesmo da instalação do programa, o estado também já convivia com essa situação, com essa realidade. Alguns municípios, inclusive, só viram um médico, só passaram a ter um médico lá atendido quando o programa foi estabelecido. E o período todo antes, em que a cidade simplesmente não tinha um profissional atendendo. Então, há um esforço, a gente reconhece, mas a gente também, por outro lado, tem visto muito esforço na construção de policlínicas, de hospitais, dentro do Estado, dentro da política de assistência no Estado da Bahia. E essa atenção básica ficou um pouco esquecida, a gente reconhece isso. Queria que você pudesse comentar um pouco. E qual vai ser o movimento agora para que a gente possa reverter esse quadro?
Bom, a atenção básica ela não ficou esquecida em momento algum, até porque o próprio investimento nas policlínicas nasceu de uma discussão que foi feita na atenção básica, onde os médicos que atuam na atenção básica sempre nos questionavam sobre a questão de que eles tinham pouca resolutividade se eles não tivessem acesso a exames, a
manda
especialistas...
Pra onde, né?
Manda para onde,
né?
Manda para onde? Ele.
Faz o que agora?
Então, o que foi proposto já no governo, primeiro governo de Rui Costa, foi a construção das policlínicas. E que hoje é uma referência para o Brasil inteiro. Existem visitações para conhecer essa proposta, né? Querendo, inclusive, ser copiada nacionalmente. Né? Claro que a gente bebeu de uma experiência do Ceará, que a gente tem que reconhecer isso. E que hoje faz com que a atenção básica possa encaminhar de forma segura, qualificada, para uma policlínica. Então, o médico, ele atende uma pessoa com diabetes, mas precisa de uma avaliação especializada, ele tem a quem recorrer. Ele precisa de uma ressonância, ele tem para onde encaminhar. Então, isso garantiu e deu uma segurança, inclusive para as pessoas se vincularem mais à atenção básica. Eu acho que a gente está vivendo um outro momento. Até porque a gente estava num processo de expansão e hoje a gente tem uma cobertura de postos de saúde de 70% há mais de 5 anos. Isso faz com que a gente consolide a estratégia de saúde da família no Estado. E agora é o momento de qualificar a atenção. Né? Agora, a gente tem as exceções. As exceções são 18 municípios. E para isso, o Estado vai buscar, junto a outros órgãos, financiamento para que a gente consiga ampliar essa cobertura nestes municípios. Então, o Estado ele tende a fazer investimentos de forma mais contundente para que a gente consiga ampliar essa cobertura nesses municípios, porque são pessoas que estão desassistidas. Uhum. Só para você ter uma ideia, se esses municípios que hoje têm menos 70% de cobertura na atenção básica chegarem até 70%, o Estado vai chegar a 94% de cobertura na atenção básica. Ou seja, a gente consegue consolidar a atenção básica no Estado da Bahia e vir uma referência para o Brasil inteiro. Uhum. E aí vocês imaginem isso tendo 24 policlínicas, que é isso que a gente vai, antes de finalizar esse governo, a gente vai estar entregando essas 24 policlínicas. O governo do Estado vai estar entregando isso. Então, a gente vai ter...
Próximos 4 anos.
Então a gente tem... Antes dos 4 anos, a gente entrega as 24 policlínicas para servir de apoio à atenção básica e tornar ela melhor ainda. Para além disso, a gente está em negociação já de forma muito mais forte com o Ministério da Saúde para a informatização da atenção básica, com prontuário integrado aos hospitais. E isso eu tive agora em Brasília segunda e terça-feira, onde a gente conseguiu avançar muito nessa conversa. Possivelmente o Estado da Bahia vai ser piloto para o Brasil.
Maravilha. Bom, nesses minutos finais, quase finalizando, o programa passa rápido aqui a conversa, quando a gente vê já acabou. Mas Ricardo, com relação ao papel do Conselho agora, dentro desse quadro, né, que o Soster nos apresentou, quais são as estratégias, possibilidades e como que a comunidade também pode, nesse momento, estar atenta, participando efetivamente, fazendo também a cogestão, né?
Na realidade, a gente tem ano que vem um desafio muito grande. A gente deve estar fazendo as 417 conferências municipais de saúde. Acho que é um momento ímpar para a gente estar discutindo, principalmente, a questão do modelo, que eu acho que precisa dar uma renovada na estrutura e a Bahia sair na frente com relação à atenção básica e à policlínica. A gente vai ter a Conferência Estadual de Saúde e a Conferência Nacional. Vejo que a gente precisa avançar em algumas mudanças na legislação. A gente precisa repensar a atenção básica E a Bahia sai na frente com relação a isso. E a gente é importante salientar que o Conselho entendeu, naquele momento, quando foi criadas as policlínicas, a questão da regionalização da saúde. Tirar um pouco um foco da capital, de centralizar a saúde.
Isso
é, e aí, eu acho importante, quando o secretário trouxe essa ideia e levou para Brasília, para a questão de trazer os médicos que estão lá fora para fazer o atendimento aqui, a gente precisa descentralizar um pouco da saúde da esfera federal. A gente precisa trazer a realidade para estados e municípios, principalmente para os municípios. Os municípios são a porta de entrada do usuário do sistema. Se a gente não descentralizar e não investir, não capacitar, e aí quando a gente fala capacitar, eu trago um cenário para vocês aqui, e ontem eu fiz uma fala em um evento, é que a gente tem acompanhado aqui a rotatividade de secretários municipais de saúde. Não tem gestão de saúde que você consiga avançar se você faz uma rotatividade de gestão de saúde. E aí a gente precisa ter realmente uma definição e uma clareza do que os municípios querem, certo? Para a gente avançar com relação à implantação e efetividade da saúde, o Sistema Único de Saúde nos municípios.
Tá, então é um desafio por Soster. Muito obrigada desde já, né? Obrigada também, Ricardo, pela presença aqui no programa Saúde no Ar. Suas considerações finais também, colocando aí para a gente os dados e as perspectivas. Quais são, de fato, os municípios onde a atenção e a preocupação do governo estadual está mais voltada nesse momento?
Bom, a gente tem municípios, principalmente os municípios grandes, né, que são municípios onde tem uma cobertura muito baixa. A gente tem municípios que têm menos de 60% de cobertura na sua maioria. O principal deles acaba sendo sempre Salvador, né, que tem uma cobertura de 27,83%. Mas aí a gente também tem Simões Filho, Seabra, Ilhéus, Palmas do Monte Alto, Vitória da Conquista, que tem uma cobertura de saúde da família na região urbana ainda muito baixa, né? Na região, no interior de Vitória Conquista ela é alta, mas no, na região urbana é baixa. Pilão Arcado, Valença, Camaçari, Barreiras, Itabuna, Jequié, Itapetinga, Caetité e Pirá. Esses são municípios que a gente, claro, que vai precisar apoiar, até porque a gente no Sistema Único de Saúde tem a clareza de que esse problema não é de um único ente. O Sistema Único de Saúde trabalha numa condição de gestão tripartite. Sim. Então, se é um problema do município, é um problema do Estado, é um problema da União. Então, a gente precisa apoiar esses municípios, independente de cor partidária, que eu acho que isso é uma diretriz, inclusive, do nosso governador, onde a gente tem feito isso para poder ajudar a população e esses gestores.
Né? Exatamente. Muito bom.
Pois é, e aí responsabilizar também cada gestor no seu município, né? A gente sabe que tem uma cota estabelecida pela lei complementar, que os estados devem investir no mínimo 12% das suas receitas em saúde e os municípios devem aplicar até 15% da sua receita em saúde. Será que isso de fato vem acontecendo? Essa é uma pergunta que a gente deixa aqui para que possamos responder ao longo aí da vida do próximo ano que vai estar entrando. Próximo sexta-feira, inclusive, nosso secretário Fábio Vilas Boas é o convidado do Saúde no Ar para fazer um balanço do ano. Ezequiel, suas considerações finais.
Bem, a avaliação que a gente pode olhar do ponto de vista histórico dessa engenharia social, como você colocou muito bem, são 30 anos apenas de SUS. Mas a gente hoje, com a revolução digital colocada e posta, nós percebemos que o nosso desenvolvimento foi frágil, foi baseado com muitas fragilidades. E a gente precisa corrigir isso de uma forma urgente. Eu não falo apenas de 20 anos, de 30 anos, eu falo ao longo da nossa história. E a gente precisa transformar 50 anos em 5. A revolução digital está posta, a inteligência artificial está colocada e a gente precisa, porque o ser humano é quem é atingido. E ele não pode ser usado como meio de exploração, de forma alguma. Então eu acho que é uma reflexão profunda isso, acho que passa pela educação, passa pela saúde, pela segurança. Meu Deus, eu sonho que a gente tenha uma educação, por exemplo, do poste da Finlândia. Eu sonho que a gente tenha a saúde, a melhor saúde do mundo. Mas para isso a gente tem que realmente dar as mãos, como você colocou, Sócio, de uma forma muito elegante. A saúde ela não deve ter cor partidária, a educação ela não deve ter cor partidária, ela deve ter a cor do Brasil. A cor do brasileiro, e para isso a gente precisa dar as mãos e transformar essa situação, porque o futuro do nosso desenvolvimento ele já começou há muito tempo e a gente precisa ter uma intervenção imediata e corrigir os erros e avançar no ponto de vista de um desenvolvimento realmente sustentável e que traga esse bem-estar para a população.
E quem sabe investir mais não na saúde curativa, né, Sócio, mas também está investindo mais na saúde preventiva.
Que é um outro tema que a gente vai trazer, provavelmente no ano que vem, falar um pouco mais de prevenção, porque uma sociedade que trabalha com a prevenção, pode ter certeza, ela adoece menos, essas filas que a gente tem observado, devem diminuir e devem estar no nível de excelência que todos nós esperamos.